Você está ouvindo o podcast Mídia Não Marketing, o show para quem quer atrair, reter e fidelizar clientes com a internet. Seja você um profissional de marketing ou empreendedor, esse show foi feito para você. Esse podcast é uma produção de empresario.com.br, o ponto de encontro para quem deseja criar negócios de sucesso. Acesse empresario.com.br e faça o curso grátis. Como empresários, freelancers e startups atraem, vendem e fidelizam clientes na internet. Além do curso, você vai receber um e-mail uma vez por semana com o melhor conteúdo para empresários. Acesse empresario.com.br e comece o seu treinamento hoje. www.empresariocomi.com.br. Seja bem-vindo ao podcast Mídia Não Marketing. Esse é o 10º episódio do nosso show. Eu sou seu apresentador, Daniel Schoff, CEO do Vitamina Publicitária, e hoje estou acompanhado pelo empreendedor, consultor, palestrante e escritor, Bruno Perin. Bruno, seja muito bem-vindo. Como você está?
Tô sensacional, cara. Que demais. Depois dessa apresentação, eu me senti mais honrado ainda de estar aqui falando com vocês.
A honra é nossa, o prazer é nosso, Bruno. Estou muito feliz em receber você aqui no podcast hoje. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana sobre empreendedorismo, startups e conteúdo. Bruno, você é autor do livro A Revolução das Startups pela Altabooks. Conta um pouco por que agora é o momento certo para criar a sua startup.
Poxa, já começa mandando bala aí, hein, Daniel? Não é aquela perguntinha simples, ele já começa toda uma bomba no meu colo.
A gente vai no âmago da questão, né?
Maravilha, mas é uma ótima questão, porque é o seguinte, até um pouco tempo atrás ainda dava para se dizer que os negócios eles cabiam apenas melhorias. Até pouco tempo atrás, você podia criar negócios, empresas e pensar em melhoria, fazer cada vez melhor aquilo que já é feito e aquilo que já existe. Só que o mercado chegou a um momento que cada vez mais pessoas começaram a criar soluções diferentes, modelos de negócios diferentes. Isso começou a entrar em xeque quase todos os modelos atuais que nós temos para resolver problemas antigos e novos. O que isso quer dizer? Que simplesmente hoje, você pensar em um negócio apenas de um viés tradicional, você está correndo um risco demasiadamente grande. Então, o momento é muito especial para startups, justamente porque virou o habitual, e cada vez vai ser mais habitual, esse questionamento dos modelos para a resolução de problemas. Então, por isso, por esse impacto que veio dessa nova conjuntura, desse novo jeito de atuar no mercado que deu essa mudança.
Perfeito. É o que dizem de, então, ser disruptivo. Seria isso?
Seria muito nessa linha, Daniel. Vamos lá. É disruptivo. Claro que você não tem como criar todos os negócios, quebras gigantes aí de paradigma, né? Quando a gente fala disruptivo, a gente fala de você ir no âmago, como tu falou aí, de um modelo muito tradicional de negócio. A maioria deles vão criar novos modelos dentro de algumas coisas que já existem, oferecendo, digamos, uma lateral, o que é muito bom. Agora, os disruptivos também estão criando várias forças, né? Então, você pega toda uma mudança de um questionamento de modelo, como tu... Por exemplo, vou dar um exemplo para clarificar a ideia aí. Se você pega uma inovação de alto impacto, uma grande inovação, nós pegamos, por exemplo, um Easy Taxi a respeito de um modelo de táxi. Você facilitou o processo do táxi. Mas quando você pega um Uber da vida, você faz uma disrupção, você faz uma mudança completamente do paradigma de pessoas simplesmente cancelarem o taxista para terem outros. Então, os dois estão trazendo à frente, tanto o disruptivo, que ele é um pouco mais difícil de fazer, mas cada vez mais existem, e esse de alto impacto, que é o táxi, que é um novo modelo, mas não é uma quebra total, não é arrebentar com o que já existe, né? Que nem foi o Uber.
Fantástico, fantástico. Faz muito sentido da forma que você coloca, realmente fica muito claro. Acredito que para todo mundo que está ouvindo a gente entender aí a diferença, né? Então você pode ter uma startup inovadora ou pode ter uma startup disruptiva. Tem outros tipos de startups aí? Como que se vê isso?
É uma pergunta que eu gosto muito, Daniel, muito mesmo, porque assim, hoje startups é o tema mais quente do mercado, né? Quando nós estamos falando de startups, nós estamos falando assim, o mundo inteiro está correndo atrás. Todo mundo quer ser o Vale do Silício, todo mundo quer ter essas ideias que floresçam lá dentro, então essas ideias novas, essas ideias que realmente mudem o ambiente. O problema muito é que, como um conceito, até propriamente, Daniel, se quiser fazer depois um comentário sobre isso, como do marketing, sempre sofreu muita prostituição. É um conceito que ele é tão amplo que é difícil você condensar em poucas coisas. O marketing, agora muito já consolidado, todo mundo já entende, há um tempo atrás sofria bastante, mas agora todo mundo já sabe, mas ainda assim algumas pessoas deturpam, ficam pensando, ah, mas isso é marketing. Não, não é. E tem algumas discussões ainda sobre algumas coisas que é ou não é marketing. Você pega agora startups, que é uma tendência que é muito novo, tem esse choque muito grande do que é e o que não é. A startup em si, quando a gente está falando de startup, a gente está falando de um período de tempo da busca de um modelo de negócio. As pessoas aqui no Brasil, existem muito, algumas pessoas defendem, ah, mas é a questão de ser uma empresa na internet. Não. O preceito que você pegar do Vale do Silício, de Las Vegas, que é um dos melhores polos, de Vancouver, que é um grande centro, de Santiago do Chile, que é o melhor da América Latina, todo mundo, Israel, se você pegar também, todos os grandes, eles defendem um conceito. Startup é aquele período de tempo que você está buscando um novo modelo de negócio. A diferença é que esse novo modelo de negócio, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais disruptivo que nem uma grande quebra, como a gente falou do Uber, ou ele pode ser uma grande mudança, mas não a ponto de quebrar todo o mercado, como foi um Easy Taxi. Então, normalmente são essas duas, mas precisa ter um novo modelo. Você precisa estar descobrindo um modelo. A startup é essa busca. Então, enquanto existe a incerteza, enquanto existe uma prova de modelo de negócio, nós podemos chamar de startup. E aí, quando você já não tem mais isso, não é mais startup. É um erro as pessoas falarem, ah, a startup Google, a startup Facebook. Cara, isso não tem sentido, são empresas consolidadas. Já, na verdade, estão entre as maiores empresas do mundo. Não tem nexo isso. Então, startup é esse período da busca do modelo de negócio.
Perfeito, perfeito. Ficou bastante claro também. É o período da busca do modelo de negócios, são as startups. Você pediu para eu comentar sobre o conceito de marketing, né? Realmente é bastante debatido aí, mas principalmente por quem não é do meio, né? Para a gente que é do meio... Então, discute-se, né, a coisa básica, né? Então, a diferença entre publicidade e marketing, né? E a gente gosta de ir além, né? Para quem é do meio, o objetivo é sempre ir mais a fundo, né? Então, a gente coloca na prática esse conceito de mídia não marketing, que foi introduzido aí pelo Brian Clark, que é o que a gente ensina no treinamento, né? Nos primeiros episódios aqui do podcast Mídia Não Marketing. Como eu comentei no episódio 6, a gente tem a continuidade lá no site, né? Então é só acessar o vitaminapublicitaria.com.br, que tem a continuidade. Então lá está bem explicadinho como que a gente vê o conceito de mídia no marketing, mas exatamente como você falou, tem uma grande discussão aí na comunidade, né? O que que é, como que funciona, como poderia ser melhor, e como você falou, o básico, né? Startup, então é um negócio que ainda está em busca do seu modelo de negócio, né?
Exatamente, ele está buscando ser um negócio, digamos assim.
Perfeito, perfeito. E o livro foi lançado em 2015?
Foi lançado em dezembro de 2015, cara, faz bem pouquinho tempo aí, não bateu nem um ano ainda de vida.
Que bacana, que bacana. E eu vejo que você tem o livro, podcast, o blog, você é consultor, palestrante, nacional e internacional, né? Qual que é o seu negócio principal? Você tem a XBL também, né?
Exatamente.
Como você se divide?
Eu vou te responder essa pergunta, se tu me permitir, eu queria já lançar uma questão importante aí, que eu acho que é uma pauta que vai perdurar por muito tempo. Se tu me permitir,
por
claro.
Favor, né? Por favor, claro.
É o seguinte, hoje eu trabalho com a XBL, que é uma empresa de consultoria pioneira na aplicação de neurociência aos negócios. O meu sócio trouxe o neuromarketing para o Brasil, o Alex Borne, lá em 2006, 2007. E eu comecei, na verdade, estudando neurociência e neuromarketing e acabei migrando para o empreendedorismo, estudando a neurociência do empreendedorismo, chamamos de neuroempreendedorismo. Só que Por tendência natural, por gostar muito dessa questão mais muito inovadora dos novos modelos, acabei caindo nas startups. A consequência foi o processo natural. Eu criei algumas startups e deram certo algumas, outras não. Então, na verdade, óbvio, mais deram errado do que deram certo. Mas algumas das startups eu acertei bem. Foram bons sucessos, foi legal. Só que mesmo as que davam certo, as que davam errado, como é que eu posso te dizer? Eu não me apaixonava a ponto de querer continuar. Para mim, a graça estava apenas no começo. E eu comecei a me dar conta que eu tinha, na verdade, mais prazer, mais estímulo de ver outras pessoas começarem uma startup do que eu em si. Eu pensei, cara, todo mundo perguntava, e aí, Bru, quando é que você vai conseguir fazer sua primeira startup chegar a 1 milhão? Eu fiquei pensando, pô, mas eu não tenho exatamente essa vontade. Eu adoraria ser a pessoa que ajudou outra a levar isso, a levar um negócio a 1 milhão aí, uma startup, né? Criar um negócio diferente aí. Então acabou que, a partir desse momento, chegou um momento que eu estava com 3 startups rodando, uma indo super bem, outras 2 mais ou menos, que eu me dei conta dessa questão e resolvi me pautar apenas para a questão realmente da educação de empreendedorismo de alto impacto, que é o outro nome que a gente chama de startups, mas startups às vezes assustam um pouco o nome, então a gente usa o sinônimo que é empreendedorismo de alto impacto. Nesse sentido que eu comecei a trabalhar com isso. E o que eu queria lançar de questão, Daniel, que eu acho importante, é que existe, infelizmente, no Brasil, eu não sei se no Marte também vocês têm isso, e aí depois se tu quiser fazer um comentário, é que as pessoas elas têm um péssimo preconceito aqui no Brasil, que não existe fora, que é o seguinte: você pegar e criar falar sobre startup, falar sobre negócios inovadores, falar sobre empreendedorismo, você necessariamente tem que ser um baita empreendedor. E eu acredito que isso é um grande erro. Por quê? Porque, cara, como é que o Lehman, ou o Romero Rodrigues, ou quem quer que você considere um grande empreendedor, vai aprender sobre educação empreendedora? São coisas completamente diferentes. Você saber montar um negócio, você estar no negócio e você saber ensinar sobre negócio. Então, eu acredito que existe um grande problema nessa questão por causa disso. Lá nos Estados Unidos, se você pegar um dos maiores ícones de todo o tempo, foi o Peter Drucker. E o Peter Drucker dizia, eu sou um péssimo administrador, mas sou o maior educador de administração de todos os tempos.
Perfeito.
Fantástico. Se tu pegar a maior educadora que nós temos de empreendedorismo, a Tina Selling, ela também não é uma empreendedora. Ela é uma pessoa que se dedica a estudar vários negócios, conversar com várias pessoas, pegar o máximo de conhecimento, treinar, aprender como passar esse conhecimento para estimular outras pessoas. O fomento do empreendedorismo, no caso. E aqui no Brasil, é meio que inadmissível você querer ensinar a educação empreendedora sem você ter construído um baita negócio. Só que o Lema não tem tempo para fazer isso e talvez não tenha nem habilidade. O Romero Rodrigues é a mesma coisa. Então, eu queria passar até a bola para ti sobre isso e já te falando. Hoje o meu objetivo, meu foco é fomento ao empreendedorismo. É realmente a educação de empreendedorismo de alto impacto, é ajudar as pessoas a entender esse universo e começar, o que a gente chama de first step, que é tirar a ideia da cabeça e trazer para a realidade e dar os primeiros passos. Esse é o meu foco. Ah, mas eu quero acelerador, eu quero um investidor anjo, eu quero um puta negócio. Depois, no second step, eu já nem participo muito. Eu gosto de ajudar as pessoas a tirar a ideia da cabeça. Eu não sei se isso também acontece no meio do marketing, Daniel.
Eu gosto muito de quando você fala nesse fomento ao empreendedorismo. Realmente existe uma diferença cultural muito grande, né? Não só no Brasil ou na América Latina, mas no mundo inteiro em relação aos Estados Unidos. E o Brasil é muito peculiar mesmo. Então, você estar um passo à frente, só um passo à frente, ou você ser um parceiro na jornada, ou só de você ter iniciativa de ser a pessoa à frente ou junto, né, que quer levar, que quer ajudar as pessoas a atingir um objetivo, seja no empreendedorismo, seja numa empresa, seja em qualquer coisa, ou ser um líder, já é muito forte, já é muito importante. E realmente, como você coloca, ainda não é visto com tantos bons olhos assim, né? É só essa questão da pessoa estar um pouco à frente ou se posicionar como esse, com a iniciativa, né? Ou ser um parceiro na jornada. Então, realmente, todos nós, como brasileiros, inclusive a gente fala, né? Mas é importante a gente ir tirando esses preconceitos, pré-conceitos que temos, sim. E estar um passo à frente, ou ser um parceiro, ou realmente só iniciar, já tem muito mérito, né? E realmente a população brasileira e todo mundo em geral tem um certo preconceito aí de falar, pô, mas o cara ainda não é o Flávio Augusto, por exemplo. O cara ainda não é... Quem é ele para ensinar? Pô, só dessa pessoa estar tomando iniciativa já é fantástico. Seth Godin diz que o Seth Godin, que seria hoje o Peter Drucker da administração, o nosso... Philip Kotler, o Seth Godin é o cara hoje, né, que expõe a partir de conceitos como marketing de permissão e alguns conceitos importantes aí para o marketing, né, ou para o marketing atual. Ele fala que só de você começar já está no caminho certo, né? Então foi como você falou, você gosta de trabalhar um modelo de negócio, né?
Exatamente, exatamente, Daniel. Eu gosto de ajudar a pessoa a criar novos modelos de negócio. Eu diria um provocador.
Legal, perfeito. E tanto no livro como na sua jornada, como que você, na prática, orienta as pessoas a iniciarem a sua startup? Pelo modelo de negócio mesmo?
Na verdade, não. Essa é uma questão muito legal que acontece direto. Vamos lá. Eu trabalho muito mais com fomento, então trabalhar aí com o ecossistema, ajudar governo, ajudar a universidade, ajudar às vezes empresa, como nós vamos estimular as pessoas a pensarem nessa questão do empreendedorismo de alto impacto, da inovação de alto impacto, né, as startups. E uma questão muito natural que vem, Daniel, quando uma pessoa, por exemplo, há pouco tempo me contratou, uma mulher que veio da Itália e ela estudou moda lá, e ela chegou e naturalmente foi para o universo de criar um Instagram e criar um blog para falar de looks do dia. E ela ficou muito frustrada, porque já tinha um monte de gente fazendo isso, e ela sentia que queria fazer algo mais significativo, achava que ela não teria a contribuição adequada por esse viés, e me contratou para ajudar a criar uma startup. E foi muito bacana que no dia que a gente foi se reunir, ela chamou algumas pessoas próximas a ela, porque elas estavam super animadas e queriam também participar, entender um pouco da startup. Quando a gente chegou, Daniel, foi muito engraçado. As pessoas chegaram e começaram assim para mim: ah, agora vamos falar das ideias, agora é as ideias, agora vamos com as ideias. E a primeira coisa que eu fiz foi dar uma ducha de água fria neles, e talvez até nos nossos ouvintes agora. Eu falei o seguinte: não, quando você vai começar a pensar no modelo de negócio, esqueça procurar uma boa ideia. Aí as pessoas: como assim esqueça de procurar uma boa ideia? Não. O que você deve procurar de fato, em primeiro lugar, é um ótimo problema. É você procurar realmente um problema que seja extremamente relevante, que seja extremamente doloroso, um problema que tenha pessoas que hoje não encontram algo que realmente satisfaça aquilo, que se satisfaça adequadamente. Então, a primeira dica, na verdade, para quem quer começar um modelo de negócio, que nem tu falou, do primeiro passo adequado, que o Seth Godin ali, eu adoro ele, eu acho ele muito engraçado, aquele careca, é simplesmente começar a achar um problema adequado, entender um problema adequado e quem são essas pessoas. Esse é o melhor primeiro passo para você começar uma startup. Não é em si catar uma ideia, digamos assim.
Legal, perfeito. Um problema realmente importante de ser resolvido e que as pessoas queiram resolver, né? Não adianta a gente saber que é um problema importante e as pessoas não acharem que vale a pena investir nesse momento em resolver aquele problema, né? Perfeito. E o que você sugere para quem quer conseguir um investimento? Que essa é uma pergunta básica, né? Que você deve ouvir bastante. Mas eu acredito que vale a pena ser perguntada para você, com certeza. O que você sugere? Né? A gente tem os diversos tipos de investimento. Você sugere também que seja buscado investimento em um primeiro momento ou não?
Eu acho muito válida essa pergunta, Daniel, porque existem muitos paradigmas sobre esse mundo dos investimentos. Então vamos lá. Esse teu final foi extremamente pertinente. A primeira questão é realmente se perguntar se precisa do investimento, porque as pessoas, infelizmente, muitas das pessoas que começam no mundo das startups, elas já entram pensando, beleza, vou ter uma ideia, vou pegar um investidor, ele vai me dar uma grana e eu vou desenvolver o meu negócio de um jeito bem tranquilo e sossegado. Essa é a ideia mais bobagem que você pode imaginar. Isso é um filme de ficção científica dos mais loucos que eu já vi, que não tem nada a ver com isso. Quando você está falando de pensar na questão de ter um investimento, você está pensando que alguma pessoa vai colocar uma grana ali numa expectativa de que aquele dinheiro faça o negócio fluir. No caso, se for um dinheiro inicial que faça a ideia vir para a realidade, realmente começar a dar seus primeiros passos, o que não é muito tradicional no Brasil, ou o investimento que é o mais tradicional no Brasil, de realmente fazer essa ideia acelerar, fazer essa ideia crescer mais rápido. A questão aqui é que as pessoas não entendem que esse dinheiro não é como a maioria, muitas infelizmente acham, Daniel, e eu fico triste de dizer isso, mas parece piada, mas não é piada. A maioria pensa no investimento, a primeira coisa que está pensando é o celular novo que vai comprar, o laptop novo que vai comprar e o novo apartamento que vai ir e a viagem que vai tirar de férias. Infelizmente isso acontece demais. É só você perguntar aí para grandes investidores, João Klepper, aí, o maior nome que a gente tem, o cara que eu mais admiro no país nesse tema, ele vive comentando sobre isso. Então quando nós estamos falando de investimento, a primeira pergunta, como tu falou, é realmente entender se precisa de investimento. Por quê? Quando você abre para investimento, alguém, em tese, coloca a grana ali, claro, para você conseguir qualificar seu negócio, fazer ele surgir ou fazer ele crescer, mas você passa a ganhar uma pessoa que tem participação nisso. Essa pessoa pode te cobrar quase que todo dia, pode te ajudar com contatos, como pode te prejudicar. Então, é uma decisão muito importante, ela não deve ser pautada apenas no dinheiro, o que também é um erro muito gritante nesse meio. Então, mas eu quero um investimento e pensa no dinheiro, mas, cara, tem alguém entrando também. Então, o quanto essa pessoa vai ajudar ou daqui a pouco vai prejudicar ou daqui a pouco vai achar que está mandando em vocês, o que acontece bastante. Então, essas primeiras perguntas permeiam antes a ideia de como eu vou conseguir investimento. Em segundo lugar, apenas dando uma dica para caso você realmente queira investimento, depois de fazer essas reflexões disso que eu pautei agora, é que você precisa entender uma característica do investidor brasileiro. Ele é um pouco bocado avesso ao risco. Eu digo de verdade, ele não é muito como nos Estados Unidos, que você vai lá, coloca dinheiro, você traz uma ideia, uma boa ideia, mostra uma sólida jeito que você quer montar isso, né? Um planinho simples, um canvas, uma ideia, uma equipe e tal, e você consegue, às vezes, investimento para tirar isso da sua cabeça e trazer para a realidade. No Brasil, isso é quase impossível. Você consegue dinheiro assim, competições, você consegue dinheiro assim, dentro dessas maneiras, dessa forma. Mas alguém colocar dinheiro para você tirar a ideia da sua cabeça é bem difícil. No caso do investimento propriamente dito, os investidores estão atrás de algumas questões peculiares. O tamanho do mercado. Eles querem saber exatamente o quão diferente é, o que existe de concorrência, como é que já estão indo seus números. Então, para você conseguir investimentos, você precisa ter uma boa fonte de dados, né? Que isso te permite ter mais chance de realmente buscar um investidor. Fora isso, se você quiser conseguir investimento para tirar sua ideia da cabeça, eu acho que é melhor você não tentar, porque você vai perder um baita tempo e não vai conseguir.
Perfeito.
Vai ser quase impossível.
Perfeito. Então, realmente conhecer o mercado, conhecer a concorrência, todas as opções. E às vezes as pessoas falam, mas a minha ideia não tem mercado, não tem concorrente. Isso não necessariamente é uma coisa boa. Ter concorrente é uma coisa boa, porque significa que é um mercado já estudado, já é um mercado que existe, né?
É verdade, cara. Ótima sacada.
Perfeito. E exatamente como você falou, se precisa ou não de investimento. Então, é um sócio, né? Você tá adquirindo um sócio. E a Rainmaker Digital, a Copyblogger, né? Que eu sou fanboy deles de carteirinha, né? Eles não têm investimento e nem advertisement. Eles não anunciam e não têm investidores e hoje... se eu não me engano, eles fecharam 2015 com um faturamento modesto de 12 milhões de dólares no ano, não é nenhum absurdo, mas é uma empresa que não só não tem investidor, mas como não faz anúncio propriamente dito, né? Então eu acho isso fantástico. E voltando, né, no nosso careca predileto aí, o Seth Godin, ele enviou um e-mail essa semana, e quem não segue a newsletter do Seth Godin tá perdendo, vale muito a pena. exatamente falando, maior ou melhor, né? Então, nem sempre, o maior é melhor para quem? Maior é melhor para o investidor, né? Pode até ser melhor para o dono em um primeiro momento. Mas será que a gente quer fazer a empresa maior ou a empresa melhor? Quanto maior, mais bucha você tem, mais colaborador você tem, mais processo trabalhista, consequentemente, você tem, mais dor de cabeça você tem, né? Então, o ideal é ter, né, fazer o melhor possível, deixar aquele ambiente o melhor possível, o seu modelo de negócio o melhor possível, e aí, possivelmente, se realmente for o objetivo, crescer e escalar, ir atrás de um investimento, como você falou, aqui no Brasil, realmente, é mais difícil. Eu lembro de um evento que eu participei em São Francisco sobre startups e investimento, e um dos investidores comentou que para eles lá no Vale do Silício, né, é como se fosse uma loja de doce. Eles já têm bastante doce para escolher, né? E eles não precisam ir em outra loja de doce mais longe, mais arriscada, consequentemente os nossos países, ou ouvir e escolher algo de outros países. Então eles falam para você que busca um investimento, buscar investimento no seu país nativo, né? Foca no seu país, para primeiro tentar conseguir um investimento no seu país e depois ir atrás de investidores internacionais. Então também tem isso, às vezes a pessoa vai fora do país e acha que não, é no Vale do Silício que eu vou conseguir o meu investimento. Não é bem assim mesmo, né?
não é. Tu sabe, só para complementar isso aí, isso que o Seth Godin falou, na verdade é um movimento que tem nos Estados Unidos, chama Movimento Peixe Grande. Ele é um movimento que justamente defende empresas que não devem crescer mais. É um movimento que diz não abra IPO porque você deve continuar do tamanho que você está. É um movimento, já tem muitas empresas que fazem parte desse movimento.
Que bacana. Não conhecia, não. Aí a gente vai até linkar, vamos atrás aqui nas notas do show. A gente coloca os links para essas coisas bacanas que a gente vai falando no meio da entrevista. Vamos colocar também para esse movimento. Achei muito interessante. E Bruno, você agrega bastante valor para o seu negócio com palestra, livro, blogs, vídeos, você está no YouTube, tá em podcast, você está em todo lugar, né? Então, como mídia, não marketing, ou seja, toda a produção de conteúdo que você faz tem agregado valor para os seus negócios?
Cara, na verdade, eu acredito que esse é o próprio negócio, né? Vamos falar assim, eu sou uma pessoa que gosto muito do conteúdo, né? Sempre gostei muito a criação do conteúdo, a ideia de realmente você entregar coisas. Eu vou te dizer uma sacada, acho que tem muito a ver com o que vocês estão promovendo, vocês estão disseminando, melhor palavra ainda. Hoje, na empresa, a gente praticamente trabalha só dessa forma. A gente gosta muito de estar entregando um bom áudio, uma boa sacada, um bom vídeo, mandando uma boa folha guia, às vezes tirando uma dúvida e não ficar incomodando as pessoas, compre, compre, compre. Na verdade, a gente raramente faz isso. E vou te dizer que para nós é muito melhor. Eu posso falar isso, claro, aqui pelas outras pessoas que tem aqui dentro da consultoria da XBL, mas principalmente eu sou mais... O que mais ama e o que mais faz parte desse movimento aí de vocês, justamente de trabalhar a questão dessa não venda, né? Desse não marketing direto, esse outbound aí, e mais um trabalho mesmo do inbound, de entregar coisas, mostrar para as pessoas quem você é, o que você está fazendo, coisas legais, e caso as pessoas se interessarem, se aproximar. Eu gosto muito disso, cara. Tipo, fazem já uns... uns 2 anos e meio que eu trabalho dessa forma e acho muito, trouxe tanto de mais valor, mas também eu acho que traz melhor qualidade para o trabalho profissional, né? Tu sente muito melhor quando trabalha assim, porque tu não é um chato que fica incomodando as pessoas e tu atrai aquelas que realmente querem estar mais próximo a você. Eu acho que acaba sendo até um bom filtro de bons negócios aí. Eu não sei como é que é isso para vocês, mas eu sou um grande fã dessa corrente aí, digamos assim, né? Corrente num sentido bem visto da palavra.
Com certeza. A nossa taxa de refund, a nossa taxa de devolução de dinheiro é extremamente baixa, o que já foi muito diferente, por exemplo, quando eu tinha agência para desenvolvimento de site, agência digital. Não o refund, mas o próprio cliente não pagar. Então, hoje já é completamente diferente. Hoje também já não existe mais isso. Por exemplo, antigamente o cliente pagava em parcelas, aí deixava de pagar, por exemplo. O projeto do cliente dividia em 6 vezes, por exemplo. O projeto durava 3 meses, o cliente ia embora, não tinha mais empresa, não tinha mais condição. Então, não, realmente, e a Copyblogger, eu aprendi muito isso com eles, né? Eles praticamente não vendem. Eles preparam as pessoas, e é como a gente tenta trabalhar hoje da melhor forma possível, preparar a pessoa para estar pronta para comprar de você. É o que a gente fala de educar em direção ao seu produto e ao seu serviço, e não vender, né? Apesar de eu gosto muito de venda, né? Eu sou uma mistura de judeu com árabe, né? Minha mãe é judia, meu pai vem de uma linhagem árabe. E, então, assim, tá no sangue vender. Eu gosto.
Não, tá no sangue.
Tá no sangue, eu gosto de vender, né? A minha graduação é propaganda e marketing, todos os meus cursos, né? Inclusive, fazem alguns anos que eu não vou no Congresso Nacional de Vendas, esse ano eu vou novamente. Eu fui no décimo segundo, eu vou esse ano, que se não me engano, é o 15º, 16º, enfim. Gosto muito de vendas. Mas. A gente já está num ambiente, a gente já está num mundo com tanto barulho, né, que ser só mais um gritando mais alto ou gritar melhor, anunciar melhor, não funciona mais, né?
Verdade, cara. Posso fazer uma contribuição aí, Daniel? Acho que vai agregar muito aos consumidores um tópico que me chama a atenção.
Por favor.
E eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Eu estava vendo esses tempos, meu maior hobby, a coisa que eu mais gosto é ler. E eu estava lendo um livro do Alain de Botton, que é considerado o maior filósofo da atualidade, e ele falava sobre status, e dentro das discussões dele, ele mostrava o quanto as pessoas gostavam de ser diferente, mas nem necessariamente elas conseguiriam ser. E depois, lendo um livro a respeito de lições de US$1 bilhão, também estava a questão das empresas quererem ser diferente, mas a maioria não consegue. E citava um estudo da Bain Company que 80% das empresas se consideram com produtos e serviços diferenciados, mas apenas 8% dos clientes realmente notam isso. E eu quero trazer para o mundo das startups, eu acredito que isso tenha absurdamente a ver com marketing, é que a maioria das pessoas, quando começam um negócio, como tu falou, elas têm uma simples ideia que elas já imaginam ser a mais diferente de todos os tempos e acreditam que só isso já é um fator suficiente para elas lançarem os negócios e simplesmente bombar e ser o próximo Facebook. Eu diria que está entre os cinco maiores erros das startups isso. As pessoas simplesmente elas compram, isso pode levar até de um caráter pessoal, mas aqui estamos falando de negócio, elas simplesmente pensam isso, tomam isso como uma verdade e acabou. E até elas tomarem muita pancada e às vezes até falirem e se darem conta que era um pensamento delas que não tinha o menor sentido, acabou o negócio. E eu imagino, claro, isso aí tem totalmente a ver com marketing, né? As empresas aí cada vez mais achando que elas têm um jeito de abordar, um jeito de falar, um branding completamente exclusivo, único, uma alma muito diferente de marca, e na verdade só ela acha isso, o resto ninguém se deu conta. Eu não sei se eu estou certo, né, dessa ideia, mas eu imagino que aconteça bastante.
Perfeito, e já é a continuidade da minha próxima pergunta, né? Que é qual é o principal obstáculo para quem quer construir a sua startup? Então você vê que o principal obstáculo seria ter esse fator de diferenciação ou até de disrupção, como a gente falou no início do nosso papo, ou existe algum outro principal obstáculo? Como que você vê isso?
Eu vou te dizer o seguinte, Daniel, assim, obstáculos de startup tem vários. A primeira coisa que uma pessoa tem que saber quando ela encara esse universo é que empreender é difícil. Empreender com startup é muito mais, porque você está mudando um modelo de negócio. Então, eu diria que o principal obstáculo é a pessoa entender exatamente como funciona esse universo. Porque se ela não entende, já tem um obstáculo que ela vai, a partir de criar uma empresa normal, para o mundo das startups, que são diferentes as coisas, isso já dá um problema muito grande. Então, mas entrando, supostamente ela entenda um pouco do mundo das startups, eu diria que o maior obstáculo é ela realmente conseguir colocar a essência do modelo de negócio dela dentro de um teste qualificado e se focar em aprender com o mercado sobre o que é o melhor, o que é mais adequado, o que esse mercado realmente quer. Porque quando você está pensando em uma startup, você está querendo trazer um novo modelo. Quando você está trazendo um novo modelo, você está provocando uma mudança de comportamento. E até dando uma dica para a galera de marketing, as pessoas, quando fazem marketing para startups, a primeira coisa que elas têm que focar o marketing dela, a mídia, toda a comunicação, é pautar que você está mostrando, você tem que justificar uma mudança de comportamento que as pessoas têm. E às vezes é uma mudança simples. Se tu pegar, por exemplo, os aplicativos Delivery Food, cara, é menos de 10% das pessoas que têm os aplicativos que usam. Por quê? Porque as pessoas ainda estão acostumadas com o hábito de ligar e dizer assim, ok, entendi seu pedido, vou enviar uma pizza. A telefonista fazer isso. Então você está fazendo uma mudança de hábito que você pede pelo celular, olhando apenas com uma mensagem, sem se comunicar com ninguém, para uma mudança, para fazer isso, ao invés de estar ligando e a mulher está dizendo para você que ela entendeu e vai mandar pizza. Ah, parece sutil, mas é uma grande mudança. Então, a pauta inicial do marketing tem que ser assim, cara, qual é a mudança que nós estamos promovendo? Qual é a mudança de comportamento que nós estamos levando? Então, para mim, esse é os grandes obstáculos iniciais seriam esses. Você entender que você tem que se entrar dentro de um modelo de negócio. Quanto mais coisa você colocar nisso, mais complicado vai ficar para você realmente testar se esse negócio é bacana ou não. E claro, aí pensando no marketing, você está trabalhando nessa mudança de comportamento que você quer gerar e não ficar fazendo baderna aí como muita gente faz, que tenta desesperadamente vender com vários benefícios e esquece do mais importante, que é mostrar para a pessoa porque que aquela mudança de comportamento vai ser ótima para ela.
Perfeito, legal, achei fantástico. Você começou a empreender, é difícil empreender com startup, é mais difícil ainda, achei isso muito bacana. E a questão de se adaptar, né? Então fazer esse balanço entre essa inovação que a sua startup quer fazer, quer colocar no mercado, com o mercado efetivamente. Então, por exemplo, a questão da cultura, ela é muito importante, né? É uma coisa que é inovadora nos Estados Unidos, por exemplo, ela pode ser inovadora lá e se adaptar à cultura de lá, mas pode ser até inovadora aqui, mas não se adapta à cultura brasileira. Né? Então é importante balancear isso, achei muito bacana, exatamente como você colocou, o iFood eu não consigo usar, realmente não rola, realmente, né? Você quer ligar, você quer, né? Não sei se, quem sabe a molecada é um pouquinho mais nova, já realmente vai lá e ok, se chegar, chegou, se não chegar eu faço um miojo, mas eu prefiro realmente saber que tá chegando exatamente o que eu pedi, que eu falei com uma pessoa do outro lado e enfim... Bruno, quantas palestras que você já deu ao redor do Brasil e no mundo?
Cara, tu acabou comigo, cara. Não tem... Nossa, só neste ano, cara, já foram quase... Contando só presencial, não online.
Uhum.
Cara, só este ano devem ter sido algo em torno de 30. No ano passado, cara, foram quase 50 ou 60, alguma coisa assim. Foi muita coisa. Tipo, mas deve ter sido mais. É muita coisa, cara.
Que bacana. Eu vejo direto, né? A gente é amigo no Facebook, eu vejo direto que você posta foto de palestra, vídeo. Eu acho isso muito bacana. A gente vai escolher uma foto bem legal aqui para colocar no destaque, né, da nossa entrevista. E quais que são os próximos passos para o Bruno Perinho e os seus projetos?
Isso só te responder, isso é muito engraçado, Daniel, porque as pessoas quando me ligam, elas não ligam e perguntam como é que tu tá. Elas começam, e aí, Bruno, onde é que tu tá? E depois elas perguntam como é que tu tá.
Aliás, você é do Sul?
Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas quando as pessoas me perguntam onde é que eu moro, eu digo que eu moro na poltrona 17A. É mais fácil tu me encontrar na 17A do que tu me encontrar supostamente onde eu moro, né? Em São Carlos. Eu nunca tô lá.
São Carlos em São Paulo?
Em São Paulo, mas eu nunca tô lá.
Que bacana, meu irmão estudou no UFSCar. meu ex-sócio da QW3, que também era uma outra desenvolvedora de software, também era lá da... Ele, na verdade, não fez... Não, ele fez o UFSCar Engenharia de Software. Eu fui algumas vezes, é uma cidade fantástica.
É a terra da engenharia aqui, né, cara? Tipo, é só a galera da robótica aqui, inteligência, engenharia. Nossa, o negócio aqui pega fogo.
O trem bom é excelente.
É verdade, verdade, a lancheria, né?
O trem bom... Bruno, fantástico. E quais que são os melhores lugares para as pessoas te acharem e saberem mais sobre você?
Tá, eu ainda respondo os próximos passos.
Exato.
Ah, tá, maravilha. Então, Daniel, assim, o que eu hoje ainda estou muito focado é trabalhar ainda essa educação empreendedora, é levar esse ambiente das startups e fazer as pessoas entenderem e principalmente entrarem nesse universo. Eu me preocupo muito ainda, Daniel, e talvez seja uma preocupação tua, até pelo trabalho que eu vejo que tu faz, é o seguinte, eu estava analisando esses tempos o quanto as universidades elas preparam as pessoas, quase que 95%, para entrar dentro de um mercado de trabalho que está cada vez mais enxuto. E menos de 5% das grades de todos os cursos preparam as pessoas para criarem seu próprio emprego, ou criarem um emprego que vai gerar outros. Isso aí me preocupa muito. Então, eu venho numa viés muito grande de provocar as pessoas a criarem os seus empregos, mas principalmente de uma forma diferente, de não trazer aquilo que normalmente as pessoas já estão acostumadas. Então, os próximos passos é aprender mais ainda, conseguir evoluir mais ainda nessa questão do fomento à educação. Eu tenho como objetivo pessoal aí, junto da Nilma, que é uma pessoa muito próxima, e tantos outros parceiros que estão próximos, ajudar alguns ambientes específicos. Eu tenho muita proximidade com o pessoal de Goiânia, principalmente o pessoal lá de São Pedro Valley, né, ali do Belo Horizonte, que é sensacional, o pessoal ali de Santa Catarina também. Então, quero trabalhar um pouco mais com os ambientes, ajudar eles. E vou ser bem sincero, né? É muito difícil ficar longe das startups. Então, volta e meia eu paquero algumas para voltar a atuar um pouquinho dentro delas. Mas eu acho muito difícil daqui a pouco eu não começar outra. Vou ser bem sincero. Mas, por enquanto, ainda o foco é conseguir trazer uma educação bem melhor. Possivelmente, o meu sonho aí vai estar... em trazer startups ou trabalhar melhor esse fomento, até o ambiente para essa educação, né? Eu acho que cabe muito revoluções mais drásticas na educação e eu quero provocar muito isso através das startups. Então, eu diria que esses são os próximos passos.
Fantástico. Educação é uma missão muito nobre e eu fico muito feliz de o mercado brasileiro ter você aqui fazendo esse trabalho.
Oscar, obrigado.
É verdade.
obrigado. Sim, de verdade. Sim.
E quem quiser achar você, vai aonde? Vai no brunoperim.com, que outros locais? Tem a revoluçãodasstartups.com.br, né, que é o site do livro.
Exatamente, mas agora, Daniel, eu vou focar tudo ali no brunoperim.com, é o site, na verdade, o site novo já era para ter saído há 2 meses, mas o atraso tradicional, o badalado atraso do lançamento de site, né?
Faz parte.
Mas assim, hoje eu estou focando muito os conteúdos, a distribuição dos conteúdos na fanpage e no grupo Mundo Empreendedor. A fanpage ali eu estou soltando tudo, né? Então, desde os podcasts, desde os vídeos no YouTube, eu lanço normalmente um vídeo por semana aí, desde presente, o Caramba 4, tudo está saindo ali na fanpage. E para quem gosta de debater, o trabalho é muito, muito legal, o pessoal gosta muito lá do grupo Mundo Empreendedor, no Facebook também, em que a gente promove discussões sobre o assunto. Então lá a gente solta temas, temáticas bacanas aí, traz vídeos, traz várias coisas para a galera escutar e trocar ideias. Às vezes eles montam negócios lá, às vezes fazem networking. Então um jeito da gente provocar o pessoal a debater o assunto. Mas eu diria que a melhor forma hoje que eu estou mais focando é justamente ali na fanpage Bruno Perim. Você acha ali, Bruno Perim Empreendedor. Eu comecei a trabalhar com isso agora, então é o mais fácil, digamos ali, de estar me achando, estar conversando. As pessoas sempre me perguntam, é você mesmo que responde? Sim, sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo.
Que bacana, eu vejo que a fanpage bomba, é o grupo, né, também no Facebook bomba. E quem quiser adquirir o livro, encontra em qualquer livraria.
É, vai buscar no Buscapé que é mais barato, né?
Perfeito.
Tô jogando contra o time, mas sendo bem sincero, procura no Buscapé. A última vez que eu soube na Amazon era o lugar mais barato para comprar. A Amazon Brasil tá fazendo descontos fantásticos aí, né? Quase tudo que tu vai comprar de livro, a Amazon tá dando show.
Perfeito. Bruno, que gostaria de agradecer essa entrevista. Foi um prazer receber você aqui no show. Foi uma conversa muito bacana. Eu tenho certeza que vai ajudar quem quer criar sua startup e entrar no mundo do empreendedorismo ou melhorar os seus empreendimentos. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade que a gente vai voltar a falar aqui no show.
Pessoal, obrigado. Eu queria agradecer muito. Uma honra aí estar com vocês, Daniel. E principalmente, eu queria dizer para todos os ouvintes que vocês, realmente, como o Daniel falou, vocês já estão um passo à frente. É, se você pegou e parou aí 45 minutos do seu dia para ouvir o que o Daniel pensa com tanto carinho aí para vocês, imagina só, ele pensa quem ele vai entrevistar, ele tem que achar pessoas que realmente ele acredita que vai passar um bom material, ele estuda o que ele vai perguntar. E se você está aqui escutando tudo isso que ele preparou com tanto carinho para você, certamente você já está um passo à frente daquela pessoa que vai passar 45 minutos fazendo Snapchats com filtros diferentes e dando risada. Então você aqui está buscando, você está recebendo um conteúdo de altíssima qualidade. É, eu fiz questão de estar aqui com o Daniel justamente porque eu vejo o quanto ele preza por trazer nomes, pessoas que realmente estudam a fundo e são pessoas especialistas na sua área, e o quanto ele se preparou. O cara comprou até um microfone lindão ali para fazer cada vez melhor o podcast, e isso é só reflexo do que as pessoas estão recebendo. E eu não sei se tu pensa a mesma coisa, Daniel, mas só para dizer assim, eu acredito que tudo isso que ele faz, ele espera que vocês realmente tomem atitudes legais aí e façam a diferença, né? Então, aqui nós dois colocamos 45 minutos do nosso tempo, mas muito mais, que a gente se preparou para esse momento aqui para você, que a gente quer que você tome atitudes aí cada vez melhores e afete positivamente o nosso mercado. Então, eu só queria dizer que é uma grande honra estar aí com uma pessoa que está fazendo tanto por todos nós. Muito obrigado em nome de todos os ouvintes, ao Daniel, e todos os ouvintes, bora fazer coisas legais aí.
Obrigado você, Bruno, realmente é um prazer, uma honra conversar com você. Eu vejo todo esse movimento que você faz nas redes sociais, por toda a internet, né? A gente sabe que você está rodando o Brasil e o mundo. E como você falou, não é fácil. Se a pessoa está aqui ouvindo a gente, ela sabe que tem um grande caminho pela frente. É, se já está no jogo, se já tá, seus dados já estão rolando, sabe que não é fácil, sabe que é solitário ser um empreendedor. É, começa com uma euforia muito bacana, a maioria das empresas não vão para frente, né? É, então realmente precisa de muita adaptação, resiliência, não é fácil. E como o Bruno falou, se você está aqui ouvindo, investindo o seu tempo, parabéns, é isso aí. Realmente é importante essa parte motivacional, é importante essa educação também que você está fazendo em você mesmo. Provavelmente a coisa mais importante que você pode estar fazendo é se educar e ir atrás, e realmente iniciar, porque como o Bruno falou, o mundo das ideias é o mundo das ideias. Precisa materializar e colocar, tangibilizar essas ideias em um negócio para virar realmente uma startup de sucesso ou qualquer empreendimento, qualquer negócio que vai dar certo, né? Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Quando você estiver aqui em São Paulo, ou eu estiver também próximo da 17... Quando eu estiver na 17B, a gente vai... Vamos tomar aquela cervejinha, o café, conversar um pouco mais.
Maravilha, obrigado. Então tá. Tchau, tchau, galera. Valeu, até a próxima.
Muito obrigado, Bruno. Um abraço.